voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a informação municipal. O tradicional curso carnavalesco de Vidigueira, que foi adiado pelas condições meteorológicas adversas, vai realizar-se já este sábado, 17 de fevereiro, a partir das 15h30, com matiné dançante com Rui Chora e entrega de prémios no final. Não falte, venha viver a folia do Entrudo de Vidigueira. Integrada no programa do Entrudo de Vidigueira, pode também visitar a exposição O Artista do Papelão, de António Brásio, até ao dia 24 de fevereiro, no Mercado Municipal de Vidigueira. São estas as sugestões relativas ao Entrudo Vidigueira 2024. E neste programa de hoje terminamos as rondas pelos presidentes de junta de freguesia do Conselho de Vidigueira. Hoje contamos com a presença de Dário Baião, presidente da junta de freguesia de Pedrógão do Alentejo. Senhor presidente da junta, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa.
Bom dia.
Antes de iniciarmos, quero fazer alguma intervenção inicial?
Os cumprimentos iniciais. Bom dia, doutora Ruth Teixeira. Bom dia, Daniel. Bom dia aos técnicos e membros da Rádio Vidigueira, enaltecendo sempre aqui o importante trabalho que fazem diariamente na divulgação das nossas notícias locais, de todas as iniciativas, quer do Conselho, quer também do próprio Distrito, e que combatem muitas das vezes a solidão dos nossos fregueses, daqueles mais velhos, e nós sentimos isso diariamente ao escutar a rádio e sempre que participam. Agradecer também ao Executivo Municipal, efetivamente, por nos dar esta oportunidade de, num balanço de quase 3 anos, podermos então aqui dar o ponto de situação daquilo que foi e que tem vindo a ser o nosso trabalho e quais são as perspectivas futuras, já num contexto mais sólido, já de médio prazo, e daquilo que poderá vir a ser o próximo ano.
Bem, vamos então iniciar esta nossa conversa, e relativamente então ao ano de 2023 e um pouco em jeito de um breve balanço, o que é que gostaria de destacar no âmbito de iniciativas, medidas e projetos implementados?
O ano 2023 foi o ano pleno. Isto porquê? Parece que já foi há muito tempo, mas 2021 e 2022 ainda fomos um pouco atingidos pelo Covid. Parece que já foi há muito tempo, mas não. E de facto não nos permitiu retomar aquelas atividades que nós gostaríamos. Em 2023, efetivamente, o pleno foi então possível. Alguns projetos que foram iniciados em 2021 e 2022, iniciativas não relacionadas com o ajuntamento de pessoas, foram possíveis de desenvolver, nomeadamente várias lacunas que nós considerávamos que existiam na freguesia. E em 2023 foi então possível retomar as atividades culturais, que já estávamos habituados a fazer há um longo tempo atrás, nomeadamente os festivais gastronómicos, o festival Sabores e Iguarias Concilarcas e também o festival gastronómico Sabores do Rio, um pouco adaptado àquilo que era a realidade e qual era a percepção da população, numa ótica mais local. Isto porquê? E já lá vamos também explicar porquê uma ótica mais local. Foi possível renovar equipamentos, algum deles com mais de 30 anos, completamente obsoletos, que não estavam a funcionar. Um investimento, o maior investimento sempre na educação, e este é um dos pilares fundamentais. Nós, ao longo dos últimos anos, percebemos de que a educação estava a ser desvalorizada, e a educação é o pilar essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Sem educação, nós não conseguimos ter uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais igualitária. O investimento e o maior apoio desde sempre nas associações do Conselho, isto é, apostar ainda mais local, quer em Marmar, quer em Pedrógão. Para além disso, ainda colocámos várias pessoas com incapacidades ou de classes sociais mais favorecidas em projetos de inclusão. Desenvolvemos a melhoria das conectividades, quer móveis, quer fixas, em ambas as localidades, em Marmar com o apoio do município, para que pudéssemos então abranger e trazer para o nosso Alentejo aquelas pessoas que efetivamente têm a possibilidade de cá morar, de cá trabalhar, porque o seu trabalho não implica uma presença física. Mas para isso necessitariam de conexões que permitissem trabalhar remotamente. E foi isso que tem sido feito, e é isso que está a ser feito, naturalmente, com aqui uma grande nuance. O facto de o orçamento ser o mesmo, o aumento que efetivamente existe em termos de orçamento vai, em parte, para cobrir os aumentos salariais dos nossos funcionários, contar aqui com o apoio essencial do município, que também, daqui a pouco desenvolveremos mais o tema, certamente, com a delegação de competências que nos permitiu mais 10 mil euros. E estes 10 mil euros são essenciais para que possa desenvolver ainda mais atividade. Tivemos vários constrangimentos e, portanto, não foi possível fazermos tudo aquilo que nos tínhamos proposto em 2023 por duas razões. Como sabe, nós asseguramos os transportes escolares. Existiu um aumento brutal no custo dos combustíveis, agora com a guerra da Ucrânia e também com a guerra do Médio Oriente. E, por outro lado, também o aumento dos custos materiais. E nós, diariamente, que nos sentimos para as pequenas reparações, conseguimos aperceber de um aumento na ordem dos 50% a 60%. Ao mesmo tempo, as taxas que cobramos aos nossos fregueses não alterou. Isto é, nós quisemos internalizar e suportar todos esses custos para que quem vive não tenha também de ser impactado com esse aumento.
Falemos então agora do futuro e, após a aprovação dos documentos previsionais para 2024, quais vão ser as prioridades da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo para este ano?
Efetivamente, com a aprovação do orçamento, estimam-se receitas na casa dos 250 mil euros, sendo que 55% deste valor vem do Fundo de Financiamento das Freguesias. Os restantes 45%, portanto, receita própria, terá de ser ganho através de projetos e mais projetos. E, portanto, vai ter que ser este o nosso futuro e vai ter que ser esta a nossa capacidade de resiliência para que o nosso orçamento possa aumentar. Porque só assim é possível fazer mais. Porque, efetivamente, existiu um aumento do excedente orçamental para o Fundo de Financiamento das Freguesias, mas também existiu um aumento na carga salarial dos nossos funcionários, que muito bem merecido, porque estiveram vários anos congelados, como sabe. Nós, em Pedrógão, temos 3 recursos humanos efetivos. Portanto, somos a freguesia que tem mais recursos humanos efetivos. Porquê? Porque temos particularidades que as outras freguesias não têm. A primeira, somos a mais distante da sede de concelho. E, nesse sentido, este excedente não pode ser utilizado para canalizar para estas novas atividades em 2024. A nossa prioridade irá continuar a ser a educação. A educação, ainda que a competência seja central, é um facto, com algumas transferências para os municípios, mas nós consideramos que a capacidade e a possibilidade de oferecermos transportes escolares gratuitos, comparticipados pelo município, material escolar para todos os jovens, dar novas vivências a estes jovens. Nós fizemos uma pequena atividade este Natal, que foram as cartas para o Pai Natal, que é uma iniciativa que existe há anos, feita pelos Correios, que penso que foi único, foi a única freguesia que fez no concelho da Vidigueira. E, de facto, é reconfortante ver o que é que os miúdos pedem. Eu pergunto, as jovens, possivelmente 30 anos, nunca andaram de comboio. Se calhar só foram à praia, em ambiente escolar. Isto não está correto. Portanto, se nós queremos que, efetivamente, os jovens tenham uma educação e que sejam iguais àqueles miúdos que estão na cidade, então nós temos de dar todas as ferramentas. Não estou a dizer com isto que todos têm de seguir o ensino superior, ser doutores, engenheiros ou professores. Até porque, neste momento, um canalizador ou um eletricista tem mais sucesso do que, muitas vezes, um licenciado, um mestre ou um doutorado. Mas é, efetivamente, a educação. Dou também o exemplo dos rankings. Pedrógão, 10 anos atrás, per capita ultrapassava qualquer freguesia do concelho da Vidigueira, inclusivamente a própria Vidigueira. Neste momento isso não acontece. Nós não temos esta evolução. Portanto, estamos com níveis de desemprego juvenis elevadíssimos, estamos com abandono escolar elevadíssimo e, portanto, sem esta aposta na educação, nós não conseguimos prever o nosso futuro e, naturalmente, evoluir. Ora, sem este investimento, naturalmente, que me diz, mas Dário, isso não tem um retorno imediato. Claro que não, mas nós não podemos querer retornos imediatos. Temos de fazer investimentos, tal como a construção de uma casa, o retorno não é imediato e é isso que estamos a fazer.
Em termos mais concretos, e em cada uma das áreas de intervenção da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, quais os projetos, medidas, ações, eventos que estão previstos concretizar em 2024?
Está previsto a construção do polidesportivo em parceria com o município de Vidigueira, algo que é pedido há vários anos por parte dos jovens. Em termos de eventos, retomamos então aquilo que consideramos o pleno, e deixar de dar nota também que no próximo dia 16 e 17 de março o Festival Gastronómico Sabores e Iguarias com Silarcas, em Marmelar. Retomar também o Festival Gastronómico Sabores do Rio. E as iniciativas mais pontuais, como é o caso do Dia da Mulher, através da realização de um jantar de convívio entre todas as senhoras da freguesia, naturais, residentes. O almoço da freguesia, que é um almoço que celebra sobretudo o 1º de maio, dia do trabalhador, mas a perda de todos, um ano realizado em Pedrógão, este ano irá ser em Marmelar. As marchas, as habituais marchas que juntam e atraem várias centenas de pessoas, sendo que neste ano ainda é muito prematuro, porque alguns grupos não irão marcar presença, como todos sabemos. E as habituais comemorações de Natal, de São Martinho, essas estão efetivamente todas previstas, devidamente orçamentadas e cabimentadas. Começámos a reabilitação e concluímos a reabilitação do Centro Dia de Marmelar, com a mudança radical nos equipamentos. O Centro de Dia de Pedrógão estava nas mesmas condições, estamos a falar de equipamentos completamente obsoletos, que passam então a ser novos equipamentos mais atrativos para que aquelas pessoas que habitualmente frequentavam o Centro de Dia, pensionistas e reformados, e quando falamos em pensionistas e reformados não estamos a falar quem tem mais de 65 anos, como sabe nós temos muitos pensionistas abaixo dessa idade e queremos atraí-los para que possa criar ali um grupo de convívio. Isto na freguesia de Pedrógão, e ao mesmo tempo a reabilitação de um espaço fantástico que estava a ser utilizado como depósito de materiais sem utilização, que é o antigo infantário de Marmelar. Naturalmente que não vai servir para infantário, infelizmente, era bom sinal se assim o serviço, mas vai ser utilizado para um espaço amplo em que se podem ser frequentadas formações, em que os mais idosos podem efetivamente participar, pode ser emprestado para diversos eventos que a população queira realizar, porque sentimos essa lacuna. Muitas vezes as pessoas pedem-nos espaços e os espaços que nos pedem são os pavilhões municipais, em que são extremamente amplos, às vezes para uma festa de 15, 20 pessoas, para estes pequenos convívios. O apoio às associações irá continuar. Portanto, nós, o ano transato, fizemos o maior investimento em parceria com as associações. As associações são a nossa iniciativa privada, que muitas vezes falta em termos de, ainda que seja incomparável, a iniciativa privada que falta no nosso concelho. A iniciativa privada é essencial. Nós não podemos querer sempre a iniciativa pública a dinamizar os eventos, a dinamizar os espaços existentes. Naturalmente que esta iniciativa destas associações, conhecem o interesse ainda mais localmente, ou um grupo de interesse, são extremamente importantes. E estas são as medidas de intervenção da Junta para 2024.
Relativamente a essa intervenção, questionava-se sobre os recursos humanos e financeiros disponíveis para fazer face precisamente às competências e também ao funcionamento da Junta de Freguesia.
Efetivamente, a Junta de Freguesia de Pedrógão, como lhe indiquei, tem algumas particularidades e tem algumas nuances face às outras juntas de freguesia. Em primeiro lugar, o número de funcionários elencados. Temos neste momento 3 funcionários efetivos, portanto quadro, remunerações certas e permanentes. Temos 3 funcionários do município de Vidigueira, 1 funcionário em Pedrógão e 2 em Marmelar. um funcionário num âmbito de uma candidatura em mercado aberto, em que uma parte do vencimento é então pago pela junta e outra componente pago pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, e temos 6 recursos humanos em projetos cofinanciados. Portanto, neste momento estamos a falar em 13 recursos humanos que estão constantemente e são essenciais para o funcionamento da junta de freguesia. Temos naturalmente aqui um déficit. Estamos a falar quase metade destes recursos humanos são em projetos cofinanciados. Isto significa que são recursos temporários. E quando falo, e insisto nesta questão, quando falo na questão dos recursos humanos, é essencial, porque efetivamente nós queremos aumentar o leque de serviços que podemos disponibilizar à população. Naturalmente que o ideal seria que não fosse a junta de freguesia a realizá-lo, isto é, existissem microempresas, empresários individuais que os pudessem realizar. Falo, por exemplo, na questão do mini-ginásio, de um espaço de saúde e bem-estar que tem uma adesão muito boa. Naturalmente, nós temos de ter alguém para limpar o espaço, para supervisionar o espaço. A sala de apoio ao estudo, que exige pelo menos 2 recursos, porque garantimos aos pais, desde as 7 da manhã até às 6 da tarde, onde os seus miúdos podem estar, independentemente de serem beneficiários do escalão A, B, C ou não terem qualquer tipo de escalão. Portanto, aqui a universalidade de todos, e é isso que defendemos, todos têm efetivamente o mesmo direito, e então proporcionamos a todos. E também o custo elevado com o transporte para Moura dos nossos alunos, para evitar a deslocação a Beja e terem que ficar em Beja durante a semana, em que, ainda que o município comparticipe efetivamente em custos ponderados, em custos médios, todo o custo relacionado com a manutenção das viaturas e do próprio vencimento do funcionário é suportado pela junta. Portanto, nós temos aqui efetivamente várias ofertas, vários serviços que queremos manter, mas que temos de ter a noção que têm custos elevados e que só com muito trabalho interno, nomeadamente no desenvolvimento destes projetos, fiquei a saber há 2 dias que fomos a única autarquia local que teve este projeto aprovado em 2023 e agora em 2024 também, que é de inclusão de jovens, mas que sem eles e sem estas candidaturas era impensável termos todas estas valências abertas. Estamos a falar de valências importantíssimas para a sociedade e que efetivamente merecem aqui uma reflexão do que é que pretendemos efetivamente para o futuro.
No âmbito da assinatura do contrato interadministrativo com a Câmara Municipal de Vidigueira, que competências foram delegadas na Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo?
Este contrato interadministrativo trouxe uma novidade. Como referi no início, trouxe-nos mais 10 mil euros. E para quem acha que este contrato interadministrativo está encapotado ou que as competências não foram todas aquelas delegadas, A minha opinião é muito franca. Nós somos um município muito pequeno. Temos de ter isto em consideração. Somos efetivamente um município muito pequeno. Não faz sentido que muitas das competências que estão previstas na delegação de competências sejam transferidas para as juntas. Porquê? Porque necessitaríamos de recursos especializados. E neste momento, os recursos que nós temos falta na freguesia de Pedrógão não são recursos especializados, são recursos não especializados. O que é que eu quero dizer com isto? Eu preciso de alguém de varredura manual, preciso de um coveiro, preciso efetivamente de alguém que esteja no terreno, não preciso de técnicos, porque eu vou precisar do técnico 1 hora por semana, 2 horas por semana, não vou necessitar do técnico 35 horas por semana. Então, naquilo que é possível transferir, até porque o técnico do município estará mais bem preparado do que propriamente um técnico que esteja constantemente só numa pequena aldeia, aquilo que foi transferido foram as pequenas obras que nós já asseguraríamos com o respectivo envelope financeiro. Com uma vantagem: o facto de não serem transferidas as competências integralmente permite-nos aqui uma maior flexibilidade. Vejamos, as crianças, e isto aconteceu em 2022, as crianças partiram um baloiço. A reparação de um baloiço homologado, certificado, com instalação conforme, porque não é comprar o baloiço e instalá-lo. Portanto, existem uma série de requisitos legais obrigatórios de homologação. Tem um custo entre 3 a 5 mil euros. Já pensou se efetivamente eu assumisse essa competência? Teria de ser eu a suportar, eu, junta, entenda-se naturalmente, a suportar este custo. O que seria naturalmente impossível. Portanto, o orçamento iria levar um rombo gigante, porque a competência era minha, eu aceitei-a. Não faz sentido. Nesse mesmo ponto, com este contrato administrativo que prevê as pequenas reparações, quando falo em pequenas reparações, são reparação de janelas, reparação através de asfalto frio em pequenos buracos na rua, a recolha seletiva de lixo chamados típico monos, em que nós juntamos os monos, agregamos e depois trazemos aqui para a Vidigueira. Todas essas competências mais simples foram então delegadas na junta, fazendo todo o sentido, até porque os recursos estão lá, não faz sentido diariamente os recursos que estão na Vidigueira irem para Pedrógão e depois voltarem, naturalmente. Sendo que, para além destas competências, existiam ainda transferências correntes com vista à realização do Festival Gastronómico Sabores do Rio e também do Festival Gastronómico Sabores Iguarias Concilarcas. O contrato interadministrativo permite ainda uma outra coisa, que é a possibilidade do montante total ser adaptado às nossas necessidades. Eu não gosto de falar de cheque em branco, mas de facto permite-nos, isto é, este contrato permite-nos efetivamente no local, o poder local e mais local é impossível, decidir efetivamente o que é que a junta precisa, o que é que aquela freguesia precisa. Adquirir o equipamento A, B, C, sendo que o município transfere essa verba para nós e nós fazemos essa gestão rigorosa, naturalmente, prestando contas ao município, claro que sim, mas que permite localmente decidir aquilo que é melhor. Naturalmente que existem, e vou dar o exemplo do contrato interadministrativo de Pedrógão, 15 mil euros para despesas correntes e 10 mil para despesas de capital. Mais 5 mil de um outro contrato que está a decorrer. E isto permite-nos naturalmente capitalizar aquilo que nós consideramos melhor, investir mais em determinada ação ou investir menos em determinada ação, porque o orçamento não estica. E, portanto, se nós queremos fazer mais, só temos duas alternativas. Ou aumentar as receitas, ou diminuir as despesas nas outras atividades. E é isso que tem sido naturalmente feito.
Relativamente à promoção do território, que trabalho tem sido desenvolvido para tornar a freguesia de Pedrógão do Alentejo mais atrativa?
Esta questão é muito pertinente. Que trabalho tem sido desenvolvido para tornar a freguesia de Pedrógão do Alentejo mais atrativa? Nós temos uma lacuna, temos várias, mas uma das lacunas é a ausência de iniciativa privada. A iniciativa privada tem um poder decisivo para a dinamização do território. Isto é, com a iniciativa privada que os visitantes podem vir, que podem ficar alojados, que podem aproveitar tudo aquilo que a freguesia tem de melhor, mas são necessárias infraestruturas. Mas infraestruturas não são museus, não são pensões, alojamentos. Dou-lhe o exemplo, se quiser almoçar ou se quiser jantar em Pedrógão durante a semana, é impossível, não existe. Ora, alguém que queira vir de férias completamente desligado do mundo, e nós hoje sabemos o que é isso, precisamos de desligar do mundo por alguns dias, não consegue fazê-lo, porque vai ter que sempre fazer deslocações, para, nem que seja para jantar, ou um domingo para almoçar. E, portanto, não é fácil. E, portanto, sem todas estas infraestruturas, sem o apoio da restauração, sem o apoio da iniciativa privada, não, só a junta não pode, porque é impensável uma junta ter um restaurante, não faz parte das competências nem das funções de uma junta de freguesia. No entanto, nós dinamizamos. Dou-lhe o exemplo do mercado municipal, em que abolimos as taxas mensais de ocupação de lojas. Portanto, só têm as taxas regulares de consumos de eletricidade, mas mais do que isto é impossível. Não conseguimos substituir-nos à iniciativa privada. Não obstante, temos desenvolvido em parceria com a iniciativa privada, e falo aqui do Alqueva Rural Camping, um parque de autocaravanas e um micromuseu que conseguiu o seu reconhecimento em Diário da República, e também o parque, um mini parque Farmville, em Pedrógão, em que temos, junto também em projetos comunitários, desenvolvido e têm vindo algumas representações muito interessantes. Tivemos a Embaixada da China há poucos meses em Pedrógão, e de facto aí dar os meus parabéns ao Dr. Nandinho de Carvalho, que é o mentor do projeto e que tem uma iniciativa muito, muito importante para a dinamização da freguesia em públicos e em nichos mais específicos. Temos, no entanto, outras curiosidades. Preço metro por metro quadrado dos imóveis construídos, é o mais caro em Pedrógão. Portanto, efetivamente, Pedrógão tem potencial. Necessitamos, são das respectivas destas respectivas infraestruturas. Deixar esta mensagem. O nosso orçamento não pode naturalmente ir todo para a dinamização cultural. Existem prioridades, naturalmente que uma boa parte vai para esta dinamização cultural, tal como os municípios do interior têm de fazer, falamos em Vidigueira, em Moura, em Cuba, em que quase semanalmente existe uma iniciativa promovida pelas autarquias, mas não nos podemos esquecer do foco, que neste momento temos várias infraestruturas a necessitarem de recuperação, não é só construir, precisamos de as manter, e que envolve uns bons milhares de euros. E, portanto, nós temos de definir aqui as prioridades. Preferimos uns eventos mais locais, não contando uma abrangência regional, porque isso implicaria um investimento superior, mas sim plantar a semente, como eu tenho sempre o hábito de dizer, a aposta na educação, essencialmente, o apoio aos séniores, também aos ativos que contribuem para a riqueza do nosso país. Mas sem dúvida que a iniciativa privada é essencial.
Avançamos agora nesta conversa para um aspecto mais pessoal, na qualidade de presidente de junta e não tanto institucional, e tem a ver com o seguinte: qual a experiência mais enriquecedora que registra com satisfação no desempenho das suas funções?
Começo como acabei. Eu vejo este mandato autárquico, este mandato de 4 anos, como a plantação da semente. Eu bato sempre na mesma tecla. A educação é essencial, é primordial. Só somos melhores com mais e uma melhor educação. É a nossa base do sistema. Como disse, não temos de ser todos doutores, engenheiros, mas neste momento temos de garantir que não falta qualquer curso na escola. Que as crianças não têm frio, que as crianças não têm fome, que as crianças têm os cadernos, as canetas, tudo aquilo que seja necessário, e todas as vivências que, independentemente de ser do interior ou do litoral, todos têm. Isto é, uma criança no interior do Alentejo não pode ser discriminada, e muitas vezes é, porque não é do litoral, das grandes metrópoles. Na prática, queremos dar a mesma oportunidade a todos. E é isto que me deixa mais feliz na minha ótica pessoal. Eu não gosto de ser o líder de fronte. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não gosto de ser o líder que está sempre à frente. Eu gosto de ser o líder de bastidores. Eu estou cá, a minha função é servir, é olhar a máquina e fazer a máquina trabalhar, não é mostrar que é o Dário. Eu sei que este discurso é um pouco estranho e que muitas vezes não é compreendido pelos meus colegas, pelos meus pares, mas de facto é a minha forma de estar. Eu não gosto de estar no front, eu não gosto de ser a pessoa, o presidente, eu gosto de ser simplesmente o Dário. E aquilo que me deixa mais feliz é efetivamente poder ajudar, desenvolver as atividades que julgo necessárias para a freguesia, naturalmente que os resultados não são imediatos, nem podem ser. É necessário investimento. E só com esse investimento é que conseguimos desenvolver.
Há algum projeto ou medida em particular que ainda não teve oportunidade de realizar, até porque está há pouco tempo neste mandato, neste primeiro mandato, na qualidade de Presidente de Junta, e que ainda gostaria de ver concretizado na sua freguesia?
Essa pergunta é muito difícil, porque a resposta são vários, muitos projetos que gostaria de ver realizados na freguesia. Muitos. Mas, como dizia a minha colega Carla Penas, de facto, às vezes nas conversas mais informais, eu fazia assim, eu fazia assado, eu fazia cozido, eu fazia frito. Não, por vezes são necessárias tomar decisões, umas fáceis, outras difíceis. A primeira é tentar que toda a população sinta envolvida e beneficiada com determinada decisão. Mas nem sempre é possível. E por vezes são necessárias as decisões, e ainda há pouco tempo existiram duas decisões complicadas, mas que têm de ser tomadas e que nós temos de as assumir. Indo diretamente à questão, a Pedrógão tem imenso potencial, precisa de investimento, do investimento real, tal como todas as outras freguesias. Pedrógão não deixa de ser diferente das outras freguesias. Há umas semanas atrás, e eu partilho isto com todo o auditório, um colega partilhava comigo isto sobre a evolução e a possibilidade que o município tem, e na minha ótica bem, de avançar com o Parque Fluvial do Guadiana, que é um enorme projeto que acredito que dê uma visibilidade estrondosa a Pedrógão. Mas um colega meu comentava comigo que, ó Dário, tens a certeza que criar este turismo de massas é o melhor para Pedrógão? É que a paisagem natural, aquela vivência natural, vai destruir-se. E eu começo a pensar naquilo que era a nossa infância, a viver antes de todo este projeto do Alqueva, de facto era tudo diferente. Mas Alqueva não trouxe só coisas más, trouxe coisas boas. Um emprego altamente qualificado, trouxe emprego à região, desenvolvimento, uma valorização astronómica das terras. Mas são dois pesos e duas medidas. Será que faz sentido, efetivamente, chamar um turismo de massas e toda aquela beleza natural que eu convido a todos visitarem, porque de facto é uma beleza estrondosa? Eu sempre trago cá colegas de fora, eles pedem sempre para voltar, porque de facto temos paisagens naturais lindas. Será que faz sentido? Será que não vai ser destruída? São decisões difíceis. Agora, tem de existir alguma iniciativa naquela parte do rio, correndo o risco, naturalmente, de podermos, infelizmente, destruir aquilo que é necessário, mas que Alqueva destruiu e que, por outro lado, trouxe uma riqueza inalcançável.
Na sua perspectiva, quais são os principais desafios enfrentados pela freguesia de Pedrógão do Alentejo no atual contexto económico e social, e de que forma considera poder superá-los?
Contexto económico, a nossa limitação é enorme, porque não temos capacidade para que exista movimentações na economia, como lhe digo. Talvez os jovens que estejam desempregados e que precisam de uma situação de emergência, nós consigamos temporariamente, num período de 6 a 12 meses, enquadrá-lo numa candidatura sem custos para a junta e que permitam reabilitá-los profissionalmente. Isso é sempre possível e nós estamos sempre abertos a isso. Até porque os jovens ocupados têm depois uma nova visão, falam com outros, com a população ativa, empregada, e, portanto, gera ali algo diferente que os possa então incentivar a procurar outros trabalhos, outras profissões, e até mesmo para serem vistos que existem e que fazem um bom trabalho. Neste contexto económico, portanto, através dos apoios sociais e também através daquilo que temos desenvolvido, através de dos apoios alimentares, do cheque bebê, desenvolvemos um cheque bebê que tem tido uma adesão fantástica, em que nós não pedimos aos pais dos bebés recém-nascidos que invistam primeiro e depois nós reembolsamos, nós próprios pagamos à cabeça e pagamos diretamente ao fornecedor, quer seja brinquedos, leite materno, consultas, o que permite aqui nos primeiros tempos, que são tempos de maiores despesa, que os pais não tenham essa despesa. Portanto, estamos a ter uma adesão fantástica. Claro que este crescimento não é à conta do cheque bebê, mas é uma excelente ajuda em compensação também e adicionando o apoio do município. Algo que somos quase únicos, portanto, a fazer isto. E isto é importante e tem um peso significativo nas contas da junta. Não nos esquecemos que somos uma freguesia rural e, portanto, qualquer euro mais ou menos conta numa junta rural. Por outro lado, o contexto social, e espero que não vá cometer nenhuma inconfidência, é aquilo que mais nos preocupa. Nós temos em Pedrógão várias situações sinalizadas, desde violência doméstica, desde o consumo de droga a níveis extremamente elevados, o tráfico de droga em níveis extremamente elevados, são temas muito sensíveis, são temas cirúrgicos, mas que a freguesia não pode ou não consegue intervir, nem é competência da freguesia. O que é competência da freguesia é efetivamente alertar as autoridades competentes para que estejam alerta que estas situações aconteçam. E uma das iniciativas que não é ideal, não é a solução que nós queremos, mas que é um ponto de partida, que é o guarda-móvel, uma iniciativa da Guarda Nacional Republicana que teve origem no distrito de Beja e que está a ser replicada pelos outros distritos, que é ter um guarda em permanência às segundas, quartas e sextas, num dos períodos, ou durante a manhã ou durante a tarde, para ser recebido e para ser ouvido para aquelas pessoas que queiram então apresentar uma denúncia, obter algum tipo de esclarecimento, um guarda-móvel tal como se fossem uma esquadra presencial física. Isto é possível, existe já em Pedrógão, mas esta não é a solução ideal, porque efetivamente o que nós queremos e o que a população quer é o posto da Guarda Nacional Republicana. Neste momento temos várias situações sinalizadas, várias situações recorrentes, mas, como digo, não é da competência da freguesia, ainda que a freguesia possa ser aqui um intermediário, um interlocutor essencial muitas das vezes, mas a freguesia não pode prender, a freguesia não pode multar, a freguesia não pode coimar. Podemos sim efetivamente encaminhar essas situações para que os especialistas possam então intervir.
Para finalizarmos esta conversa, que mensagem gostaria de deixar a todos os fregueses de Pedrógão do Alentejo?
Ainda na nossa primeira conversa que tivemos aqui na rádio, aquilo que eu tinha deixado no ar é exatamente o que vou deixar hoje. A minha total disponibilidade para que sempre que possível e sempre que me seja solicitado, em qualquer lugar, lutar e defender por esta freguesia, pela freguesia de Pedrógão ou por qualquer freguesia que seja do concelho de Vidigueira. Esta é a nossa casa, é a minha casa. Infelizmente, por motivos profissionais, não posso cá estar diariamente. Durante estes 3 anos, a minha vida tem sido 2 dias em Lisboa, volto de Lisboa para o Alentejo para estar cá de quarta a domingo. Tem sido muito gratificante. Os nossos cargos, o cargo na freguesia de Pedrógão, isto é importante dizer, não existem cargos a meio tempo de presidentes de junta, nem de nenhum dos vogais, portanto são em regime de não permanência. Poderíamos ter o regime a meio tempo, não o quisemos, porque as condições quando iniciámos o mandato em 2021 não era possível. Entendemos que a meio do mandato também não seria, e portanto não estamos aqui para ganhar dinheiro, estamos efetivamente aqui para servir e defender as nossas populações. A minha postura muitas vezes é incompreendida. Como disse, eu gosto de ser o presidente, o líder de back office, não gosto de ser o líder que está à frente mas que depois tem a máquina por trás a trabalhar. Gosto de estar no local, gosto de entender como é que as coisas funcionam, gosto de participar nas atividades com os funcionários. Muitas vezes os funcionários quase que ficam zangados porque eu estou com eles a fazer as mesmas atividades do que eles, porque eu acho que devemos fazê-lo, entender as frustrações deles, o que é que eles necessitam. Muitas das vezes necessitam de coisas simples como um equipamento de proteção, ou porque já não está em condições, mas eles acham que ainda está em condições e nós vimos claramente que aquilo não está em condições. E é efetivamente esse trabalho que temos estado a desenvolver, que o Executivo tem estado a desenvolver. Agradecer aqui também ao meu colega Carlos Pegas, que está constantemente e diariamente a marmelar. E tem sido este o longo trabalho destes 3 anos. Naturalmente que é impossível fazer um balanço final, porque ainda falta um ano. O 2023 correu na plenitude, esperemos que agora 2024, sem mais invasões, sem mais guerras, pelo menos que não se agravem, que seja possível manter o nosso dinamismo.
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Nós terminamos por hoje esta emissão. Regressamos na próxima quinta-feira. Vai ser uma emissão diferente. Fique atento. Convidamo-lo a ouvir essa emissão. Até lá, fique bem. Tenha um bom resto de dia.